Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Olha só, o tema do nosso Café com Bom Dia de hoje é bem interessante e curioso também. No dia 11 de setembro desse mês, os Estados Unidos lembraram os atentados do dia 11 de setembro que aconteceram em 2001, há 17 anos. Até agora, mais de 1.100 vítimas que morreram nas Torres Gêmeas de Nova York ainda não foram identificadas. Os ataques deixaram quase 3 mil mortos. Os cerca de 22 mil fragmentos humanos encontrados no local desde o atentado já foram testados, alguns deles entre 10 e 15 vezes. E tem uma nova técnica agora sendo usada pelos médicos forenses, que consiste em cortar um fragmento do osso encontrado no local dos ataques, reduzindo a pó e depois misturado com dois produtos químicos que permitem expor e extrair o DNA. Com esse método, uma vítima foi identificada no ano passado. Para a gente conversar e entender um pouco mais sobre isso, sobre como funciona a identificação de corpos e os avanços nessa área, nós convidamos o presidente da Associação de Médicos Legistas aqui de São Paulo, João Roberto Oba. Bom dia, João, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Obrigada pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando exatamente isso. Quais são os avanços que nós temos visto aqui sobre identificação de corpos aqui no Brasil?
Então, aqui no Brasil, como no mundo, nós não deixamos nada a desejar. As técnicas utilizadas nos países do primeiro mundo também são utilizadas aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. O que precisa deixar claro é que o processo de identificação é um processo comparativo. Para isso, eu preciso ter algum familiar de primeiro grau que pergunte, que demonstre interesse em saber se tem algum ente desaparecido. A partir desse momento, nós coletamos o material genético desse familiar e comparamos com o material que nós temos suspeito de confrontar com esse familiar. Então, é um processo comparativo. Eu não consigo, através de uma amostra de osso, de um fragmento de osso, extrair o DNA e dizer que esse DNA, que esse material pertence a tal pessoa. Eu preciso ter um processo comparativo, como se fosse um banco de dados para poder comparar.
Para poder cruzar, então, aí os dados, né?
Os dados. E de familiares de primeiro grau, preferencialmente.
E, João, como funciona? Tem um prazo, normalmente, para que seja realizada essa identificação de corpos? Porque a gente viu, por exemplo, que os atentados lá nos Estados Unidos aconteceram há 17 anos e, no ano passado, uma vítima foi identificada. É possível isso?
Sim, é perfeitamente possível. Não tem prazo. Nós estamos aqui no Brasil com essa Comissão da Verdade, descobrindo, né, várias pessoas vítimas, né, de supostas torturas, em que os familiares doando material genético estão conseguindo desvendar casos de 40, 50 anos. Então não tem prazo determinado para você fazer a identificação. O que precisa, eu volto a frisar, é um processo comparativo, um familiar que doe material para a gente poder comparar.
E para acontecer essa doação, o familiar primeiro tem que se posicionar querendo saber, né, o que aconteceu. Porque, por exemplo, vocês encontram um fragmento de um osso ou de alguma pessoa num local que aconteceu algum desastre, algum atentado, e não dá para descobrir, então, sem essa outra pessoa que doe, por exemplo, algum material. Para que haja, então, essa comparação.
Então, os familiares precisam procurar o Instituto Médico Legal e aí nós fazemos a coleta do material para poder fazer o confronto do material encontrado. Não conseguimos, só com o material encontrado, saber quem é a pessoa.
João, eu queria saber agora, quanto tempo, mais ou menos, uma vez que começa esse processo de identificação, quanto tempo ele dura?
Então, o processo de identificação depende. Se você tiver um familiar que doou material, é super rápido para fazer o confronto. Agora, se você não tem o material, né, do confronto, esse material fica armazenado ad eterno no Instituto Médico Legal. Nós não descartamos, a gente armazena, porque a qualquer momento pode ter um familiar à procura desse desaparecido.
E a decomposição desse material ocorre em quanto tempo?
Decomposição? Osso não decompõe, osso ad eterno. Então você tem, olha que coisa fantástica, você tem o material praticamente por prazo indeterminado para poder fazer o confronto.
Bacana, então, né? Dá para reacender as esperanças aí de quem perde de um ente querido.
Pois é. Para quem teve alguém desaparecido, esses atentados no dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, nós tivemos aquele desastre terrível, que foi o tsunami, né, na Ásia. Então, há de eterno. Se você tem um material arquivado, né? Você consegue esse confronto com um familiar que vai à procura por prazo indeterminado.
Ô, João, tem uma curiosidade agora. Eu queria te perguntar o que a pessoa tem que fazer para se tornar um médico legista.
Então, médico legista, você tem que ser graduado em medicina, né, fazer os 6 anos de faculdade e prestar um concurso público para a carreira policial, que nós pertencemos à Superintendência da Polícia Técnica e Científica aqui no Estado de São Paulo. Você presta o concurso, sendo aprovado, você faz a academia de polícia, um centro de formação de médicos legistas, e a partir do término dessa academia, você está habilitado para exercer a função de médico legista.
E, João, eu queria saber agora quais são as outras funções que o médico legista ele exerce. Não é apenas essa parte de identificação de corpos, etc., né?
É, uma situação muito interessante é que nós somos conhecidos como os médicos dos mortos. E a população não sabe, né, a sociedade não sabe, que mais de 92% do nosso trabalho é feito em pessoas vivas. Pessoas vivas, lesão corporal, né, que são os exames de corpo de delito, exame sexológico, exame clínico de embriaguez. Então, o nosso trabalho, o grosso do nosso trabalho são pessoas vivas. A minoria é feito em cadáver. Então, a sociedade é bom estar ciente de que o médico legista ele não trabalha somente com mortos, ele trabalha principalmente com pessoas vivas, vítimas de violência.
Tá, então, João, queria te agradecer pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, muito obrigada pelo seu tempo e conversar com a gente mais uma vez, tenha um bom dia e um ótimo trabalho para você.
Eu que tenho que agradecer e estamos à disposição, muito obrigado.
A gente conversou agora com o presidente da Associação de Médicos Legistas aqui de São Paulo, João Roberto Oba, sobre os avanços na identificação de corpos e também, é claro, sobre como funciona a profissão de um médico legista.
Gazeta M, AZM 890. A sintonia certa. Gazeta.